With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown, and through adaptable problem-solving, we do just that. Learn more at marines.com.
Bom, é o seguinte, não é que voltamos, a gente começou agora o podcast, teve um problema no meu áudio, o Vini foi falando e eu falei que não, até a hora que não dava para me ouvir mais. Então é o seguinte, os primeiros 10 minutos o áudio não tá muito legal, mas obviamente você está ouvindo isso, a gente parou, vai continuar o programa e o áudio tá melhor, tá do jeito que vocês estão me ouvindo agora, ok?
Ok.
Então, 1, 2, gravou, Vini!
Oi!
Quanto tempo, e aí, quanto tempo que estamos aqui? Tipo, não é quanto tempo não te vejo, né? São 5:30 da tarde, a gente começou a gravar às 4. Não começou a gravar, né? A gente sentou aqui às 4. E entre resenhas e conversas e problemas no meu Roadcaster Pro 2, mais resolvidos... Tipo, com a coisa mais idiota possível. Resetei o negócio, apaguei, fiz o restore para configurações de fábrica. Não adiantou nada. Agora tá certo. Já falamos quase de tudo, né? Já falamos de Avalanche, de Lula, de Bolsonaro, de luta, de...
Então é isso, pessoal. Se inscreve no canal.
Deixa o like.
Até semana que vem.
Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, sinto muito. Boa. Tudo bom por aí?
Tudo bem. O final de semana meia boca, o UFC meia boca.
Eu também achei. Inclusive, eu vou ler rápido os resultados do... Fiz $3,000, essa parte foi boa. É o seguinte, a gente vai fazer, e eu falo a gente porque eu vou te incluir nessa, você não tem como não falar sim. A gente vai fazer, eu vou falar com você depois disso, não vai dar pra falar agora em público. Porque é um projeto.
Criou toda a expectativa.
Eu tô fazendo um tracking das apostas. Até esse momento, olha só, eu tô fazendo... Cara, eu tô fazendo um negocinho legal. Até esse momento, eu estou R$2.520 no positivo. Lembrando, tem que lembrar o seguinte. Ó, eu apostei R$10.863. Lembrando que desses 10 mil, 6 mil ou 7 mil possivelmente, foi só na luta do Glover e do Poatan que eu me emocionei um pouco. Lembra, do Glover eu botei 5 mil do Glover e do Poatan eu fiz duas apostas de 1.000. Acho que Poatan por vitória, que eu acabei ganhando. E Poatan finalização no primeiro round, junto com o Turma, lembra? No segundo round. Então, teoricamente, se você excluir a minha emoção, eu estaria tipo 4 mil, tá? Uhum. Eu estaria 4 mil apostado e 13 mil de retorno. Tá? Uhum. É pra caralho. É pra caralho. Quase 10 pau de retorno. Mas eu vou deixar a minha emoção junto aqui, então tá, o balanço por enquanto é 2.520 positivo. Eu ganhei mais 3 pau nessa última luta, 250. Eu apostei 1.500 em várias opções. Inclusive a luta do Michael Johnson. Eu tinha apostado nele, o Michael Johnson ganhou, é que o juiz roubou, mas eu teria ganhado mais 3 pau naquela luta lá. O Caio Borralho finalizasse, ganhasse no segundo ou no terceiro round, que também era muito possível, ia subir mais 1.000 e pouco ou mais 3 se fosse no terceiro round. Então, eram apostas boas. Eu cerquei legal, assim, ó, arrumei um jeito. Eu descobri isso, você tem que cercar as opções e maximizar as possibilidades, entendeu? Eu tipo, falo bonito, não falo nada. Né? Mas é mais ou menos isso. Então, vamos ficar ligado. Esse evento eu vou fazer mais algumas... E a gente vai, daqui um mês a gente vai lançar um projeto. Você vai ver, vai ficar legal. Esse projeto vai ser bom. Eu vou ler os resultados das lutas aqui e a gente vai falar um pouquinho, bem um pouquinho sobre elas. Ah, começando o card preliminar.
Comecei a ouvir algum estalinho, não sei do que é.
Estalinho. Será? Vocês estão me ouvindo legal?
Eu tô te ouvindo, mas eu ouvi algum estalinho. Agora, acho, parou.
Ah, parou o estalinho ou
Ah,
parou
agora
de.
voltou. Não, tá fazendo ainda.
Quando eu falo, tá fazendo estalinho? Ué, eu não tô ouvindo nada. Absolutamente nada. Tá mudo, tá quieto e tá legal.
Eu
Tá
tô ouvindo.
incomodando?
É que eu não sei se tá saindo no seu áudio, né?
Não, não tá saindo nada, não.
Tipo, se vai sair na gravação, entendeu?
Não, eu acho que não.
Tá. Bom, então tá bom. Continua aí.
Isso aí. Bom,
Segue.
se tiver um estalinho, vocês perdoem, por favor. Começando pelos pesos galos masculino. Said Djokubic Kakramonov ganhou. Said, né? Vamos encurtar para Said. Ganhou do Ronnie Lawrence por decisão. Kennedy Chuchuko ganhou do Carl Robertson por nocaute no terceiro round. David Onama venceu Garrett Armfield por finalização no segundo round. Eu ouvi o estalinho,
É, então, eu tô ouvindo
velho.
ainda.
Mas
Tá tipo uma
muito.
pipoca, não sei.
Pipoca.
É, parece que tá estourando pipoca.
Podcast da pipoca.
E você fala, eu continuo ouvindo bastante, não sei o que que é. É, quando você fala.
Então
Ó, você não fala nada, ele para. Aí você fala, ele vai.
é no seu áudio.
É, bom, tá bom, então só continua.
Mas eu não tô ouvindo. Eu ouvi tipo mais baixo. Eu ouvi pelo meu headphone.
É. A minha dúvida é se sair na gravação, que aí
Não, eu
vai
acho que
ficar.
não. Eu acho que não.
Então é.
Bom, continuando. David Onama venceu Garrett Armfield por finalização no segundo round. Antonina Shevchenko venceu a Courtney Casey por decisão no terceiro round. Nesse momento eu já estava dormindo, praticamente. Corey Brundage venceu Christian Gore por nocaute no primeiro round. Aí a gente entra no card principal. Michael Johnson. Jamie Mullarkey venceu Michael Johnson por roubado, por decisão no terceiro
Luta da noite.
round. Luta da noite. Aljamain Zahabi, ou Aiyemen Zahabi, venceu Ricky Turcios por decisão. Chase Sherman venceu Jared Vandera por nocaute no terceiro round. Saeed Nurmagomedov venceu Douglas. Cara, mas lutou bem o Douglas. Eu achei que
Lutou,
o cara
lutou.
ia. Eu achei que o. Mas é bom de porrada.
É, eu achei que o Douglas ia. É, que o Said ia ganhar mais fácil.
Eu também. Aquele takedown que ele deu no. Foi irado, né?
É.
Venceu o Douglas Silva de Andrade, mas não entregou fácil a luta, não. Venceu por decisão. Caio Borralho venceu o Armen Petrosian por decisão. E o Rafael Fiziev nocauteou o Rafael dos Anjos no quinto round, aos 18 segundos do quinto round. Cara, nada de muita surpresa, né? Tinha a luta do Rafael dos Anjos que. Bom, começar do Borralho. Não tem. A luta do Michael Johnson a gente já falou, foi um lutão, mas eu achei que o Michael Johnson ganhou. A luta do Borralho, eu acho que abriu alguns pontos, entre aspas, negativos no jogo do Borralho. Tipo, não conseguiu finalizar o cara nem fudendo. Mas eu também não vi ele tentando, isso que preocupou um pouco, sabe? Tipo, eu não achei que ele tava no sangue ali. Eu, de repente, a cabeça desses caras é muito estranha, né, cara? De repente o cara queria ir lá só mostrar que ele dominava o cara também. Não dá para entender o que que ele queria no fundo do coração ali, entendeu? Eu acho que todo mundo tem vontade de nocautear, mas ele dominou pra caralho, mas eu não achei que ele tava tentando finalizar o cara. Que você
É. É,
achou?
então, parece que na verdade ele cansou, tipo, de fazer força ali de dominar, porque o Petrosian ele fazia bastante força. E parece que ele não quis continuar se arriscando, sei lá, né? Tipo, ele foi no feijão com arroz ali.
Tipo,
E
vou
até deu
pegar, derrubar e
entrevista,
controlar.
garantir. E, sei lá, no terceiro round a impressão é que ele já tava bem cansado,
No
né?
terceiro round eu concordo, mas o primeiro e o segundo foi mais ou menos idêntico, né? Mas ali a hora que ele tem as costas e tal, eu achei que ele poderia ter sido mais agressivo, sabe? E ele. É isso que eu tô falando, tipo assim, você não vê ele batendo, tentando virar ou tentando passar o braço ali pra pegar no
Não tentou,
mata-leão.
tipo, sei lá, também. Não sei se o objetivo era deixar a luta durar para mostrar
Pode
que dá
ser,
para
né?
render 15 minutos, sei lá, né?
Então, a
Não sei.
parada é essa, né? Esses caras são tudo meio maluco, né? Eu não ficaria assustado se um dia ele chegar e falar assim: ah, cara, aquela luta lá eu só queria me testar, ver se eu conseguia. Sei lá,
É,
esses caras
então.
são meio loucos.
É,
Não
na
dá pra
entrevista no
entender.
fim ele falou isso, né? Que ele não tem problema em fazer luta, entre aspas, tipo, mais metódica, né? Mais morna.
Bom, e aí a luta do Rafael dos Anjos com o Rafael Figueiredo, que apesar de eu achar que era muito difícil para o Rafael dos Anjos ganhar, fica aquela pontinha de dúvida. Falar, caralho, é o Rafael dos Anjos, né, cara? Tipo, dá para ele fazer com o Fiziev fácil o que ele fez com o Moicano, por exemplo. Entendeu?
É. É, eu
Não é?
achava isso. Eu achava que a
Aliás,
pressão
acho que
dele
foi
ia ser
você que falou
suficiente.
isso, né? Você que
Sim.
falou isso, né?
Pra mim, por ter cinco rounds, eu achei. E o Fiziev já ter cansado em uma outra luta, uma ou outra, eu achei que o Rafa dos Anjos ia conseguir fazer pressão suficiente para cansar ele e ganhar a decisão. A luta, para um juiz, estava 2-2. Então, se o Rafael ganhasse o quinto round, o Rafael, para esse juiz, ganharia a luta. Mas para os outros dois, estava 3-1. Então, mesmo que o Rafael ganhasse o quinto round, o Rafael perderia na decisão dividida. Mas acabou me surpreendendo isso, porque eu achava que o Rafael ia ganhar por conta dos cinco rounds, mas eu não contava que o Fiziev ia defender tão bem queda, que defendeu mais de 10 quedas. E eu não contava também que ele ia ter gás para no quinto round ainda estar tá rápido e batendo com força, né? Então, me surpreendeu nesse sentido. E assim, se ele realmente se mantiver nesse nível de conseguir lutar cinco rounds com essa pressão toda e tal, eu acho que esse cara é extremamente perigoso. E eu vi muita gente com essa luta criticando mais o Rafael dos Anjos do que elogiando o Fiziev. Tipo, ah, porque o Rafael dos Anjos tá acabado. Ah, tá vendo? Fica falando de Charles e não
Caralho,
sei o que lá.
acabado nada.
Falei, caralho, você tá maluco. Tem um pessoal que é muito idólatra, né? Tipo, o pessoal tá idolatrando tanto o Charles que se o cara falou do Charles, pronto, o cara virou inimigo. E já começou a tacar pedra no cara. Falei, caralho, foi muito mais mérito do Fiziev do que do Rafael. O Rafael dos Anjos, ele fez o plano de jogo que tinha que ser feito. Ele fez o trabalho dele. Lutou bem, inclusive. Só que foi mais mérito do Fiziev que achou o golpe ali.
E vale lembrar que o Rafael dos Anjos está falando do Charles, porque o Charles é campeão. Se o campeão
É.
fosse o, sei lá, o Tony Ferguson, ele ia estar falando, eu quero lutar com o Tony
É
Ferguson.
lógico,
Ele não
porra.
está atacando o Charles, ele está, tem o objetivo de ser campeão, caralho, é só isso.
Exato,
Entendeu? O Charles é o alvo, porque o Charles é campeão, só isso.
exato.
Só isso.
Até porque o Rafael dos Anjos nunca tinha falado do Charles, né? Que eu me
É,
lembre.
não tem porquê também. Tipo, agora tem porquê, né?
Agora o cara tem que ser campeão e ninguém pode falar que quer lutar com ele.
É, não, é, se for brasileiro, né?
Não pode falar. Se falar, tá desrespeitando. Porra.
Doideira, né? Não dá pra.
Tem,
É
porra, tem
difícil
mil
entender,
lutadores
né?
por categoria. Todo mundo quer o cinturão. Foda-se quem é o campeão. Todo mundo quer ser campeão.
Então vamos. A gente vai começar a falar do UFC do Brian Ortega e do Jair Rodrigues. E aí, Rodrigues, eu tô brincando. Eu vou ler todas as lutas e a gente vai fazer os nossos picks. Jessica Penny contra Emily Ducote. Eu vou falar com sotaque americano dessa vez, ok? Dwight Grant contra Justin Stolfus. Dustin Jacoby contra Jun Dae Hyun. Bill Audio contra Herbert Burns. Ricky Simon contra Jack Shore. Poona Hilly Soriano contra Dalshan Jungabula. A card principal: Lauren Murphy contra Misha Tate. Shane Burgos, meu vizinho, meu amigão aqui, contra Charles Jourdain. Matthew Christopher Schnell, Matt Schnell contra o Sumo Daerje. Li Jingliang contra Muslin Salikov. Michelle Waterson contra Amanda Lemos. Brian Ortega contra o Yair Rodrigues. Ok?
Ok.
Vamos lá, a gente vai fazer palpites para a luta do Bill Audio contra o Herbert Burns e todas as lutas do evento principal, certo?
Certo. Ah, se quiser já falar os palpites que a gente já
É, a
tinha
gente já
feito,
fez
aí nem precisa
alguns, né?
perder tempo.
Então, ó, a luta do Herbert Burns contra o Bill Audio é favorito, mais Bill Audio mais 160 contra Herbert Burns mais 150. O Vini foi de Burns por decisão. Ah, peraí. Ele não pode fazer palpite sem a marca registrada do podcast. Com licença, por favor. Tá me ouvindo? Tá perfeito? Tô. Não tem chiado nada?
Não, enquanto okay. Não.
Eu fui de Burns, finalização no terceiro round. O Vini foi de Burns por decisão. A luta da Misha Tate, eu fui de Misha Tate, decisão. O Vini foi de Lauren Murphy por decisão. Misha Tate favorita, menos 170. Lauren Murphy, mais 150, zebra. Próxima luta, Vinícius. Shane Burgos contra Charles Jordão. E era você que fazia o palpite. Você foi de Burgos...
Decisão, acho.
Burgos, decisão. Cadê o Burgos? Aqui, ó. E o Burgos é favoritaço, hein? 2 para 1, menos 210 contra mais 160. Você foi de Burgos, decisão, era isso?
É.
Eu vou de Burgos, TKO, ok?
Ok.
Burgos, TKO no terceiro. Matt Schnell contra Su Mudaerge. Ele é lá da... Mudaerge, ele é da RJ, lá do Rio de Janeiro. Muda RJ.
Muda RJ.
Vai.
É você, né?
Primeiro. Sou eu, é. Exatamente. Vai, Rafael. Era que você não me deixou terminar de falar, você foi me interrompendo. Cara, por que eu não vejo essa luta? Fala comigo, Vini. Por que eu não vejo a luta do...
Não, aonde? Você não vê aonde?
Do Sudaerge. Li Jingliang.
É, eu tô vendo aqui.
Pois é, cadê?
Eu tô olhando pelo Sherdog.
Achei. Ah, cara, mas tem outro cara. Tá, Muslim Salikolov.
Não.
Ah, é porque eu tô procurando a luta errada, cara. Nossa, disfarce, gente, calma. Tá tudo bem. Eu vou de Su Mudaerge, que é favorito, por sinal, menos 250, contra o Matt Schnell, que é mais 225, zebra. Cara, é que essa música, ela me envolve de um jeito que eu não consigo pensar em nada, cara. Ficou
curtindo. Você vai de quem?
Eu lembro
de
do Gugu. Vamos, tempo!
Você vai de Su Mudaerge?
Eu vou de Mudaerge por... Que som, cara. Mudaerge por... Ó, vou abrir aqui, calma. Mudaerge... Caralho. Kyo. 3,
ó,
1,
é
3.
A academia da Natácia contra a academia do Parrompinha.
Caralho. E agora? Ele tem duas finalizações...
Tempo!
Uma de... eu vou de decisão, tá? Eu vou de Mudaerge por decisão. Mudaerge, decisão. Vai vendo, talvez.
Eu vou de Matt Schnell, finalização.
Caralho.
No segundo round.
Matt Schnell, tá ficando tudo errado. Chinel. S-C-H-N-E.
Tá começando S-C-H. O barulho da pipoca de novo.
Tá mesmo?
Tá.
Tá falando sério?
Sim.
Caramba.
Não sei. Não sei.
É celular?
Não sei.
Tá
agora.
Ainda?
É quando você fala, faz o barulho. Faz o barulho.
Tá fazendo?
Tá fazendo aqueles estalinhos do comecinho da outra vez.
Que caralho? O que, que será que é?
Não faço ideia. Tipo, não tá no nível né, daquele que ficou ruidaço, mas uhum. Tá aqueles calma. Primeiros estalinhos.
A gente vai resolver isso agora. Me fala se para. Não vai assim não. Matt Schnell. A gente pode voltar a tradicionar, então.
Como assim? Parou a pipoca.
Cara, é muito bom, né? Vai, vou deixar aqui de fundo. Então vai. Matt Chinel, decisão. Não, finalização.
No segundo.
Round 2, ok. É, próxima luta. Próxima luta. Valendo! Michel. Não, Li Jingliang contra Muslim Salikov. O Jingli. Caralho, o Jingliang é zebra? Não pode ser.
Ah.
Menos 150 favorito Muslim Salikov. O Jingliang é mais 145 zebra. Então vai, Vini.
Paparabá. Papa Nicolau. Eu vou de. Eu vou de. Pior que o Salikov é chato, mano. Eu vou de Salikov decisão.
Salikov decisão. Cara, a gente podia usar essa voz aqui e fazer de conta que tinha uma terceira pessoa falando com a gente, né?
Você vai de Salikov. Você viu? O apelido dele é King of Kung Fu.
Salikov decisão. Eu vou de Jingliang decisão. E você, Pedrinho?
Olha, cara, eu vou de empate.
Empate no terceiro round.
Empate no segundo round.
Ai, porra. Tá, é...
Tchacabum, tchacabum,
tchacabum, tchacabum, bum, bum.
Eu fui de Salikov.
Salikov, era isso. Salikov, decisão, né?
Decisão. Ele é do Daguestão também.
Salikov, decisão. Eu vou de Jingliang, decisão. Só Deus ajuda.
Essa deve ser a luta da noite, hein?
Você acha? Ó,
eu vim acertando as lutas da noite, cara, ultimamente.
É, né? Pior que você tem acertado mesmo. Mas eu não acho que ele vai. Eu acho que vai ser chato pra caralho essa luta. Tá, vamos lá. Foco. Foco, foco. Cara, essa música me estraga, cara. Eu não consigo.
Você primeiro.
Michelle Waterson contra Amanda Lemos. Michelle Waterson tá vindo de lesão, de não sei o que. Ela tá sarada, cara. Mas eu vou de Amanda. Amanda Lemos, aliás, é favorita pra caralho. Menos 400, Michelle Waterson é pique foda-se. Pra galera que não sabe o que é o pique foda-se, você, quando o cara, quando o lutador é zebra por mais de 3 pra 1 de diferença, você pode usar o pique foda-se e você não precisa escolher método nem round. Você só escolhe o lutador e vale 3 pontos, tá? E aí de 3 em 3, tipo, se é mais 600, vale 6 pontos. É, eu vou de Amanda Lemos, TKO no segundo round. E você, Vinícius?
Michelle Waterson, pique foda-se.
Não, sério? Caralho, boa. Mas é isso aí, é pra isso aí mesmo. Waterson, foda-se. 3 pontos, né? 3 pontos, vou escrever aqui. E aí... A luta principal. Brian Ortega contra Yair Rodrigues. Ortega é favorito, pouco, mas é favorito. E aí, Rodrigues zebra, mais 140. Brian Ortega, menos 150, favorito. E aí, cara?
Vou de Yair Rodrigues, decisão.
Tá falando sério?
Ah, vou. Esse UFC vai ser o UFC da arriscada. Se eu ganhar, eu ganho sozinho essa porra. Se eu perder, eu vou perder.
Baixou
de muito.
Baixou o Whindersson Nunes nele agora.
Ah, agora é 8-80. Ou eu ganho pra caralho ou eu passo vergonha. Foda-se.
Eu vou de Ortega.
Deu a louca no gerente.
Submission no quarto round. Terceiro round. Pronto. Caralho.
E aí, Rodrigues nunca foi finalizado.
Vai ser hoje, sábado.
Hoje
Eu vou fazer um recap aqui das lutas, ok? Bill Aldo contra Herbert Burns. Eu fui de Burns, finalização no terceiro round. Música, por favor, maestro. Maestro.
Só na caixa.
Só na caixa. Vamos lá. Bill Aldo contra Herbert Burns. Eu fui de Burns, finalização no terceiro round. O Vini foi de Burns por decisão. E vai lá pro card principal. Misha Tate contra Lauren Murphy. Eu fui de Misha Tate, decisão. O Vini foi de Lauren Murphy, decisão. Shane Burgos contra Charles Jourdain. Só um minuto. Tá bom, pronto. Eu fui de Shane Burgos TKO no terceiro round. O Vini foi de Shane Burgos por decisão. Matt Schnell contra o Su Mudaerje. Eu fui de Mudaerje, decisão. O Vini foi de Matt Schnell, finalização do segundo round. O Vini tá destemido nessa, né?
É, só risquei.
Li Jingliang contra Muslim Salikov. Eu fui de Jingliang, decisão. Você foi de... O Vini foi de Salikov, decisão. Eu escrevi Salivou. Michelle Watterson contra Amanda Lemos. Eu fui de Amanda Lemos, TKO no segundo round. O Vini foi de Michelle Watterson, pique foda-se, valendo 3 pontos. Brian Ortega contra Yair Rodrigues. Eu fui de Ortega, finalização no terceiro round. O Vini foi de Yair Rodrigues por decisão. E aí, o que você acha agora? Ih, cara, o que eu fiz?
Tá, ou eu mito ou tá, eu passo vergonha.
Oh, opa,
deixa eu ver.
Tá. É
papagaio
isso.
Começou.
Quem começou?
Papagaio começou a berrar, você ouviu?
Ah, tá. Seguinte, notícias. Notícias?
Notícias.
Tem notícias? No,
é, uma notícia, a única notícia relevante é: Prohaska aceita revanche contra Glover Teixeira.
Uhum.
Ele quer provar que ele é campeão, porque ele disse que ele rendeu mal na primeira luta.
Ah, até tá um vídeo dele, né?
E a outra notícia que eu tinha visto era que o Fiziev desafiou o Justin Gaethje.
Ah, caralho, essa é uma lutaça, hein?
É, pior que eu acho que o Fiziev ganha.
Eu também acho. E teve, eu tô olhando aqui no site do Super Lutas. É, tudo encaminhado. Adesanya confirma Poatan como desafiante e revela que duelo já tem até data marcada. Vou mandar uma mensagem pro Poatan, ver se ele conta quando.
Isso é verdade.
É. O Borrachinha acusa o árbitro que estava envolvido no, na dedada do ouro do Pedro Munhoz. Borrachinha acusa, é o mesmo árbitro que tirou um ponto do Borrachinha. Borrachinha falou que ele não tirou o ponto do Sean O'Malley. Diz que o árbitro é mal intencionado. E recebe resposta de Adesanya, essa parte eu não tinha visto. Vamos ver. Israel, bababá. Após polêmica. O Borrachinha falou, Jason Herzog, esse cara é mal intencionado, eu repudio esse tipo de falso profissional. Ele tirou um ponto de mim na primeira cutucada, não intencional no olho. E adivinha, o destino é cruel. A cutucada mais séria que Pedro recebeu, ele não tirou um ponto. Seu filho da puta, atacou o Borrachinha em seu Twitter. Em seguida, Israel Adesanya agiu rápido. A Adesanya disse, eu sei direito, ele me parou apenas depois de 2 socos fortes. Eu não entendi nada. Tudo bem, deixa assim. I know, right? He stopped me only after 2 pumps. Eu não entendi. Tudo bem, não quero entender. Próxima notícia. Não tem.
Tipo, não,
tem um milhão de notícias aqui, mas aqui não é relevante. Que mais? Caralho. Deixa eu falar, eu ia falar um negócio que não pode.
A maior notícia que tá em mais destaque no MMA Fighting, a primeira grande, é do Jake Paul, pra vocês verem como tá o negócio. Que o Jake Paul, no fim, não vai lutar com o Tommy Fury de novo. Agora ele vai lutar contra...
Tommy Fury arregou, né?
É, ele falou que tem problema com o visto, blá blá blá.
Aham.
Ele vai lutar com o Hasim Rahman Jr. E agora, pelo menos é um cara que não dá pra galera reclamar que não é um boxeador, ou que é pequeno, ou que é leve. Ele vai lutar com um boxeador profissional, 12 vitórias, 6 por nocaute, 1 derrota só. É, o cara tem 1,91 m de altura.
Caralho.
E que mais? E o cara luta de pesado. Então, assim, acho. E o cara tem 31 anos. Então, ele é alto, pesado, profissional e relativamente novo, né? 31
Puta,
anos não
olha,
é velho pro
sim.
esporte.
Ó, lutas marcadas recentes. Tem o update da luta do Bill Aljo, né? Que agora é contra o Herbert Burns, sábado aqui. Como eu falei antes, eu não sei se vocês conseguiram ouvir porque o áudio tava com chiado, mas eu vou estar lá no evento. Jack Hermanson agora vai lutar contra o Chris Curtis no UFC London, dia 23 de julho. Dia 17 de setembro, Tanner Bowser contra o Rodrigo Nascimento, mais conhecido como. Como? Não é o Catatal, é o Zé Colmeia.
Bruce
Giga
ou
Chikadze contra.
tripa seca.
Giga Chikadze contra o Sodiq Youssef.
Nossa, esqueceu de uma notícia importante. Carlos Boy, com quem é sem
Ah,
luva?
caralho! Eu que te mandei, inclusive, né?
Ah, eu nem tinha
Carlos
visto.
Boy vai lutar tipo é um bare knuckle, mas não é o pro bare knuckle. É um evento de boxe sem luva que vai ser na Inglaterra contra.
Fernando Santoforte, que era meu
Caralho, cara.
treinador, meu mestre de Muay Thai.
Puta que pariu. E aí, quem que você acha que ganha?
Eu acho que isso é maluquice. Sinceramente, eu acho que isso é coisa para louco. Eu
Contra o
acho que
Santo
é
Forte, né?
para os dois, tá maluco. Tá
Mas
maluco.
o boi é grande.
De largura. De
Não.
altura, não. Não, ele não é muito alto,
Ele
né?
não é alto.
O
O Santo Forte é alto, né?
Santo Forte é alto. Ele tem 90, eu acho, 91.
Santo Forte é um gigante, cara. Você pensou levar uma porrada sem luva daquele cara?
Não, o Santo Forte é alto. É muito forte. E assim, pelas últimas lutas dele, tem a chance dele perder por nocaute e tal, porque ele foi nocauteado em algumas
Tem a
lutas
chance dele
recentes e tal.
cansar, na verdade, né?
Só que o bicho bate forte, velho, e sem luva. Assim, a chance de um dos dois morrer, eu diria que é 99%.
Caralho.
É tipo assim, é loucura. Pegar dois caras com o tamanho e a força que esses dois têm, sei lá, eu acho que é
Doideira,
maluquice.
doideira.
Eu acho que o Santo Forte tem mais punch do que o Boi. Eu acho. Só que
Mas
eu
eu
acho
acho
que
que
o
o boy
Boi.
tem bem muito mais gás do que o Santo
Eu
Forte.
acho que o Boi tem talvez mais gás. E eu acho que o Boi. Box mesmo. Box, que é o que vai lutar, né? Pelo que eu entendi. Box, eu acho que o Boi é mais técnico.
Sério?
Eu acho. Mas enfim, sei lá.
Bom,
No boxe eu tô falando, né? Não na trocação pro MMA do Santo Forte é muito melhor.
ah, é
Porque
verdade, mas é
chuta,
boxe, não
ele.
tem. Tá certo, não é MMA sem luva, é boxe, né?
É, boxe. Então, assim, o Santo Forte tem mais jiu-jitsu do que o Boi. Tem mais trocação pra MMA, porque ele tem chute, é mais completo, né? Agora, só boxe, que aí tem que considerar só, né? Aí eu acho que o Boi é melhor. Porque o Boi, pra mim, é muito bom de boxe. Eu já elogiei. Na primeira luta dele, quando ele fez a primeira luta no UFC, que eu fiz meu vídeo de resultado, nem tinha conversado com ele nada, nunca. E eu falei no meu vídeo de resultado, falei, meu, esse cara é bom de boxe, não sei o quê. Só que eu não acho que ele tem muito punch. Não passa
Eu
essa
acho que ele
impressão.
tem
Tem
volume,
volume, mas
né?
ele não tem pressão. Minha
Tá.
impressão. Sei lá, eu acho que é coisa pra louco. É só isso que eu queria falar dessa luta. Isso aí é retardado. Eu acho que um dos dois aí vai. Nossa,
Foda.
vai dar muita merda isso aí.
Ó, então só encerrando, ó. Jack Hermanson contra Chris Curtis era a luta do Darren Till que caiu, agora é o Chris Curtis, dia 23 de julho, dia 17 de setembro, Tanner Bowser contra o Zé Colmeia e o Giga Chikadze contra o Sodiq Youssef. 1º de outubro, Mackenzie Dern contra Yan Xianyang. Dia 22 de outubro, Bilal Muhammad contra o Sean Brady. Essa luta eu quero muito ver, cara. Muito ver, porque eu acho que o Sean Brady vai matar o Bilal. Ele vai cair em cima do Bilal e não vai deixar o Bilal levantar.
Eu sei lá,
Ai, caralho.
o Belal é complicado porque ele sempre que a gente meio que duvida, ele acha um jeito de ganhar, né? Tipo, ele sempre faz um jogo adequado para cada adversário e faz bem, né?
Isso é foda mesmo.
Isso é foda. Então, vai ser a luta principal?
Não sei. Não sei, mas pode ser que sim. Mas é em
Porque tem
outubro,
isso,
cara.
se
Não dá
for
pra
cinco
saber.
rounds, né?
É.
Sei lá, eu acho que o jogo do Belal é suficiente para não ser nocauteado e não ser finalizado, provavelmente, entendeu? Então, assim, vai ser. Eu acho que essa luta dos dois é uma luta de quem tem mais gás, quem tiver mais
Aí me
condicionado
preocupa,
fisicamente ganha.
porque o Chambray não tem gás, eu acho. Eu acho que o
É,
gás do
então.
Chambray não é bom. O Chambray dá uma cansada lá no último round. Com certeza essa luta vai para últimos rounds.
Se for cinco rounds, eu acho que o Belal é embaçado.
Ah, que bosta, cara. Ninguém vai ganhar desse cara, bicho.
É um jogo
Tenho
chato.
raiva dele aí. Ele sobe de óculos escuros ainda no.
Você não
Cara,
gosta do
que
Bilal de óculos
birra,
escuros?
cara. Aí o Bilal levanta de óculos escuros. Cara,
Você não gosta da entrada do.
que tem uma marra, não vou com a cara dele, cara. Não vou com a cara dele. Tudo bem.
É engraçado porque é um cara que não é excelente em nada.
É.
Tipo assim, excelente ele é em uma coisa, que é na estratégia. Isso ele é mesmo.
É.
Caralho, o papagaio tá maluco, velho. Você tá ouvindo agora ou você não tá ouvindo isso?
Tô ouvindo pra caralho.
Então, ele é excelente nisso. Ele é excelente em ter uma estratégia boa para cada adversário e
É.
fazer bem,
Cara, ele ganhou do
né?
Luke, né? Que merda.
E o gás, né? O gás dele também é muito bom, vai. Então tem esses dois pontos. Mas ele, você vê, a trocação dele não tem nada demais, o wrestling dele não tem nada demais, o jiu-jitsu dele não tem nada demais. Só que o cara aguenta relativamente bem porrada, tem gás pra cacete e vai na estratégia. Então, ele pega um cara que ele tem que grudar e gruda, ele pega. Então, ele joga, ele dança conforme a música, né? O pessoal gosta de usar essa expressão. Então, ele vai conforme o que precisa. Então, é um cara chato pra cacete de ganhar, não é
Essa é
fácil.
foda.
Eu não acho que vai ser campeão, mas eu acho que é um top 5 por um bom tempo ali, o nível dele.
Ele não chega no. Eu acho que o Usman anula bem ele. Eu não acho que nocauteia nem que finaliza, mas eu acho que anula bem ele, né?
É porque o Usman, eu acho que tem um antídoto contra ele, que é a força, né? O Kamaru Usman é muito forte. Então,
O
por
jogo
mais
tá
que o
meio
Belal
parecido,
tenha
né? De um
ritmo.
jeito mais bruto, né? Faz sentido o que eu tô falando?
Do quê?
Falei que o Usman tem até um jogo meio parecido com o do Bilal, só que
Sim.
mais bruto, né?
Ele é
Tem mais
mais
força,
forte
né?
e ele é melhor na trocação. Mas tem muita semelhança. Boa parte do jogo é
O jogo é
parecido.
muito parecido, né? Ele só é mais forte, melhor na trocação, melhor no chão, ou seja, o jogo não é parecido.
Não, é parecido, só que ele é melhor.
Ele movimenta melhor.
É que na verdade o Usman, ele parece que nem é meio médio, né? Na real. Se você for pensar na força física dele, ele não parece que é meio médio. Ele é muito mais forte do que a maioria dos caras que ele luta. Então, assim, eu acho que o Belal, ele tá em quinto, né? Pelo que eu tô vendo aqui agora. E eu acho que ele se mantém ali no top 5 um tempo, tipo, sabe? Eu acho que ele tem
Só
nível para
incomodando,
ficar ali.
tirando tipo o Vicente Luque, que poderia lutar pelo cinturão, ele vai e fala assim:
É, vai ficar
não,
enchendo o saco ali.
só vai ficar tirando prospectos, né? Foda. O cara
Aliás, o
tem.
meio médio tá foda, viu?
Tá mesmo.
De
O cara tem 20
tanta
vitórias
categoria.
seguidas, aí perde pro Bilal. Aí tem que fazer mais 10 pra conseguir chegar no cinturão. Caralho, que merda, né?
Não, e é uma categoria difícil, olha isso. Kobe é o primeiro, que para mim eu já falei mil vezes que é quase um Kamaru Usman, o nível dele, para mim é muito próximo. Leon Edwards o segundo, que é bom pra
Se não
caralho.
tivesse o Usman, o Kobe seria campeão, né?
É, para mim sim. Para mim sim. Kobe, Leon Edwards, que eu acho muito bom. Chimaev, se provou bom pra caralho. Durinho e Belal. Isso é o top 5.
Caralho, né?
Aí você vai ver o sexto é o Vicente Luque, que é bom pra caralho. O sétimo é o Thompson, que eu acho muito bom também. O oitavo é o Masvidal, que aí aqui pra mim já é exceção. Eu já acho ele ok, não acho nada demais. É bom, mas nada de excelente. Em nono é o cara que a gente tá falando, que é o Sean Brady, que é muito bom. Em décimo, olha isso, o décimo do ranking é o Rakhmonov, é o Shavkat Rakhmonov lá que eu falei, que pra mim é praticamente um top 5, que é bom pra cacete. O cara é décimo. O Michael Chiesa, que é muito bom, é décimo primeiro. Olha o nível da categoria.
Foda.
Aí tem o Neil Magny, que é ok, décimo segundo. O Geoff Neal, eu acho muito bom, é o décimo terceiro. O Li Jingliang, que é muito bom também, é décimo quarto. E o Michel Pereira, décimo quinto. Tipo, eu acho que de top
Caralho.
15, se você for pegar,
Os
eu acho
caras
que é o melhor
mais
top
foda
15, no
da
geral,
história.
na média. Se você somar na média, eu acho que é a
É
melhor categoria de
verdade.
nível. Porque tem muita categoria que você pega ali o 15º, 14º, tipo meio pesado, vai. sei lá, vou pegar aqui, ó, se for ver. Vou ler o top 15 rapidinho.
Tá.
Só pra gente comparar a média.
Tá.
O Glover, primeiro. Blachowicz, segundo. Rakic, terceiro. Ankalaev, quarto. Anthony Smith, quinto. Beleza. Pra mim, só o quinto aí que já começa.
Já começou a cair, né?
Aí, o Marreta, o Dominic Reis, Paul Craig, Volkan Özdemir, Jamahal Hill, Nikita Krylov, Ryan Spann, Johnny Walker, Jim Crute e Dustin Jacob. Bom, você vê que ali da metade também pro final é bom, mas, porra, já é bem inferior ao meio médio,
é,
né?
Você
vai pegar o Krylov, Ryan Spann...
esses caras meia, esses cara meia boca. Esses caras meia boca. Marreta eu acho bom, inclusive melhor que o... Qual que era o 5?
O Anthony Smith.
Muito melhor que o Anthony Smith. O Anthony Smith não devia estar ali, mas faz tempo.
Mesmo o peso médio, ó, se você for pegar do oitavo pra frente... É, Jack Hermanson, Darren Till, André Muniz, o Kelvin Gastelum, Uriah Hall, Nassur Djini Mavov, Dricos do Plessis e Brad Tavares. Os caras são bons, mas a média, sabe? Se eu acho que você for pegar e somar, fazer uma pontuação, eu acho que não tá no nível ali do resto. Isso não, sem falar os outros, né? Se você pegar peso pesado.
Vê os leves.
É, o leve eu acho que é o mais parelho ali, que é o Charles em primeiro, porque perdeu o cinturão, né? Roubaram. Poirier em segundo, o Gate, o Makachev e o Chandler. Top 5 não adianta. Top 5 é bom pra caralho.
Uhum.
Aí o Dariush em sexto.
Bom pra caralho.
Também é bom pra caralho. Rafael dos Anjos também eu acho bom pra caralho. Caralho. Matheus Ganho em oitavo, que eu também acho muito bom.
Pra caralho.
O Ferguson em nono, que é bom, mas tá na fase meio cagada.
Uhum.
Fiziev em décimo, que eu acho bom pra caralho.
É.
Tsarukyan em 11º, que é muito bom, que foi pau a pau que ganhou. Pra algumas pessoas ganhou. McGregor em 12º, que não dá pra dizer que não é bom, é bom também.
É bom pra caralho. McGregor devia estar no... McGregor devia estar fora do ranking, tipo, McGregor. Enquanto a gente não tiver...
É porque ele não tem ritmo, né?
Mas enquanto a gente não tiver uma definição 100% do McGregor, vai ficar nessa, entendeu? Porque de novo, é igual a parada com o Nate Diaz, só que aí, entre Nate Diaz e McGregor, o McGregor tem muito mais longevidade do que o Nate Diaz, na minha opinião.
Ah, mas não tem interesse em porra nenhuma.
É, então, mas ficou aquele gancho pra próxima, entendeu? O cara é iluminado, né? Porque se ele perdesse a terceira luta pro Poirier por nocaute, cara, o hype do cara já era. Ele perdeu pro Poirier, cara. Tipo, o Poirier é bom pra caralho, mas ele não é uma lenda do MMA. Entendeu? O Poirier é um cara bom, só isso. Mas ele quebrou a perna, então, mas ele ia perder. Não, ninguém sabe se ele ia perder. Não dá pra falar que ele ia perder. Não dá pra falar. Eu já assisti, reassisti, tentei falar, ele ia perder essa luta. Não, não dá pra saber.
Não dá pra saber.
Não dá pra saber.
E a primeira luta ele tava ganhando, até ele sentir a perna e começar a se incomodar e se embaralhar ali.
Ali foi cabacice dele, ele não tinha entendido o chute na perna ainda o que fazia, entendeu? É. Que a hora que você percebe...
Ele entrou pra luta boxe e se fudeu.
A hora que você percebe, já tá tarde demais. Não dá pra sobreviver.
É, eu acho até hoje o McGregor, pra mim, um dos melhores trocadores do UFC.
Eu acho também. Eu acho também. Então é o seguinte, a gente vai ter que ver quando vai ser e com quem vai ser a próxima luta. Ver como é que ele volta.
Então, aí só piora a partir do... Cai um pouco o nível, né? Mas não muito também. Porque é Dan Hooker em 13º. Jalen Turner, que é o cara que tá bem pra caramba, em 14º. E o Damir Smaglov em 15º.
É.
Então, assim, é bem... É, no
mas
geral, tá parecido com o médio. Aqui tem muito nome ali, tipo Ferguson, McGregor, que meio que dá uma...
É mas eu acho muito... que você tá certo. A meio médio é a
mais absurdo, né?
Tá absurdo. Tá foda, né? Caralho.
Tipo, todos os outros, você vê, tem muitos caras bons no começo da categoria. Mas quando você vai descendo, tipo, fica meio meia boca. O meio médio, ele praticamente até o... Pô, o 15º é o Michel Pereira.
Falar,
o cara nem meia boca, caralho.
Foda, é bom pra caralho, é bom pra caralho.
O próprio Geoff Neal que eu falei, eu acho ele muito bom. O cara é 13º.
É.
Então, tipo, é uma categoria, pô, o 10º do ranking seu chave cat, o cara é. Pra mim, é nível top 5.
Não,
então,
não,
o meio tá médio de nível assim do top 15, eu acho que é absurdo.
Eu
o nível.
Concordo com você. Vini, concordo, bicho. Vamos? Que foi,
nada,
né?
É um assunto do nada, né? Mas era só porque eu acabei abrindo o link e achei interessante.
Mas é massa, a gente precisa arrumar umas resenhas assim pra falar. É que tá foda, né, cara? E o próximo UFC também não tá maravilhoso, não, da outra semana, né?
Tá
bom. Tá, na outra semana, na verdade, é o UFC Londres.
Mas... É, o UFC grande é o do 30 de julho, né?
Vai ser o da Amanda, né?
É, que tem a revanche da Amanda, tem o Brandon Moreno com o Kaikara France pelo cinturão interino. A imagem no site do UFC do Brandon Moreno, ele tá com o cinturão no ombro. Como se ele fosse campeão.
Esse card tem, por enquanto, vamos ver.
Aí tem o Pantoja com o Alex Pérez, tem o Ankalaev com o Anthony
É,
Smith, tá
não, esse
legal esse
card
card.
ficou legal. Tem o Carlos Diego Ferreira.
O Derrick Lewis com o Sergey Pavlovich. O Sergey provavelmente, se ganhar, vai pegar o top 5 ali do Derrick Lewis, que é tudo que ele quer. Porque o Derrick Lewis já encheu o saco ali em cima, né? Todo mundo sabe que ele não vai pra lugar nenhum. Ele ganha, mas não... é o porteiro eterno ali, né?
E
E se o
aí, ó,
Pavlovich
dia
ganhar, ele
20.
entra ali, é sangue novo, né?
O card do dia 20 de agosto, eu acho que é o mais foda até agora. De desses que tá por vir. Esse tem
20 de agosto? Deixa eu ver.
Borrachinha, Luke Rockhold, José Aldo, Usman, Leon Edwards. Esse tá legal.
É.
Tá em desenrolamento ainda, hein? Desenrolamento ainda.
Pior que ainda não tem as edições do UFC de quando eu estiver na viagem. Mas,
Ah, é verdade.
ó, eu vou em outubro, só que eu vou no finalzinho. Então, o UFC 281 é 22 de outubro, então eu
Cara,
não vou
já
ter
tem
ido
treinar um
ainda.
dia pra você
Então.
jantar, na minha casa. Eu vou estar oficialmente morando na Flórida, né?
É mesmo, né? Até outubro, né?
Então.
Já pode ver, inclusive, uma casa próxima. Se quiser já comprar para mim, um dia eu vou.
Comprar pra mim, né? Tipo,
É,
eu vou te
comprar.
pagando aí 1.000 por
Já.
mês até.
Isso. Já vai reservando aí.
Caralho, é
Já já eu
verdade.
chego.
Ia ser irado, já pensou? Caralho, que massa, cara.
Dia. É, eu já falei, até a minha meta é ir para lá, então.
Você vai ficar quantos dias?
15, acho.
15?
15, 16,
Pegar um
15,
dia que você não
16,
tiver de
17,
parque,
sei
a
lá.
gente vai em casa, almoça e a gente grava no estúdio. Ó, caralho. Ia ficar
Então,
legal. Deixa
é isso que eu ia
eu.
falar, o UFC de outubro, que é
Traz seu
numerado,
amigo
porque
junto,
geralmente.
você vai estar com o amigo, não vai?
Vou
Traz teu
comigo.
amigo no podcast, já fica legal. Ele
É.
vem, será?
Acho que sim. Vamos ver como que vai estar, se você já vai estar morando, se
Ah,
vai,
vou,
né?
com
Vamos ver.
certeza. Tem que estar. Eu tenho que ir embora daqui em final de agosto.
Final de agosto. É, então vai ser o final
Tá.
de outubro, vai ser um mês depois que você estiver num
Tá,
outro
tá.
lugar já. Então, geralmente o UFC é numerado por mês. Então, o UFC 281 vai ser 22 de outubro. Então, eu ainda vou estar aqui em casa, não vou ter viajado ainda. Aí vai ter um UFC numerado em novembro. Se for. Como vai ser dia
Ah, mas aí
22 de outubro?
é semana de Thanksgiving.
É, então,
Que é
provavelmente vai ser
fim de
final de
novembro,
novembro. Então, não
final
vai
de
ter nenhum
novembro.
UFC numerado enquanto eu estiver na viagem, provavelmente.
Acho
Então,
melhor.
é menos pior porque eu não vou perder, né? Mas eu vou gravar vídeo, viu, gente? O pessoal que tá ouvindo aí, eu vou gravar
Não,
vídeo
exatamente.
normal. Igual
Vai.
eu fiz na outra viagem, inclusive. Ou andando pelo estacionamento, ou andando pelo parque, falo com o
Irado.
celular. Alguma coisa assim eu vou fazer.
Cara, mas se tiver relativamente, se tiver com carro, essas coisas, tanto que quiser vir, grava em casa, tá ligado? Se quiser. Você que sabe. Também fica
É, eu
tranquilo.
tava gravando antes de ir pro parque, porque o que aconteceu da outra vez? Fui eu, a Gisele, né? Minha namorada. É, aí minha mãe e minha irmã. Então eram três mulheres. Então até elas acordarem e se arrumarem e tomar café, demora pra caralho.
Dava pra gravar, né?
É, aí eu pegava, porque eu me arrumava como? Eu punha um short, uma camiseta, e na última viagem, teve um dia que eu ia de chinelo, com um chinelo que era mais confortável, pro parque, porque era tão calor que eu falei, vou ficar, não vou de tênis. Aí eu me arrumava, botava um bonezinho, porque é um sol do caralho, já fiquei uma vez com insolação no Animal Kingdom, fiquei zoado pra porra, eu achei que ia
Caralho.
morrer. Aí eu ia gravar, porque elas ficavam enrolando. Aí eu saí andando pelo estacionamento, tem os vídeos no canal até hoje. Eu saí andando pelo estacionamento, um monte de esquilo, né? Sempre tem esquilo lá. Aí eu gravava lá, e passavam uns caras olhando pra minha cara, sem entender nada, estavam falando português, né? E aí eu saí andando lá e gravava, era legal de gravar. Eu ficava
Irado.
meio assim, porque às vezes passava gente e ficava olhando pra minha cara, você fica meio assim. Mas é legal. Aí talvez até no parque dessa vez, se eu conseguir. Se o parque é foda por causa do áudio, né? Eu tenho receio do áudio ficar muito ruim. Mas se eu conseguir, às vezes, pegar aquele microfone da Rode, o pequenininho, se ele funcionar no celular, às vezes eu
Pega o
boto ele aqui.
meu, daí ele funciona, pega o meu, chega, eu vou estar lá, chega lá, a gente vai se encontrar, eu pego vocês no aeroporto, alguma porra assim,
É que eu queria comprar também, se eu precisar usar aqui. Eu
isso é
queria
verdade,
provavelmente trazer um. E aí eu
Ah,
vou
cara, se
gravar com o
vira então,
celular.
se vira então, cara, se vira.
Se você bota ele no celular, ele grava direto. O arquivo do vídeo já fica com o áudio do microfone, é isso?
Fica, isso.
É, então.
Isso.
Porque aí dá pra gravar em lugar mais barulhento porque ele tá na minha cara, né?
E ele tem ainda o pelinho em cima. Se você acopla naquele quadradinho, você acopla o pelinho para não ficar aquele.
Mas o celular, você liga ele. Você tem que ligar uma parte aqui no celular e. Ou não, ele é
Então, eu
Bluetooth.
nunca liguei o meu no celular, mas dá.
Ah, tá. Ah, depois eu
Entendeu?
vejo.
Você tem
Nada a
que
ver com o
só
assunto.
pegar.
É que o pessoal gosta das conversas, então a gente tá conversando.
Não, o meu iPhone, você tem um plug um adaptador, entendeu? Aí você pluga ele no celular e funciona legal.
Entendi.
Funciona legal.
Mas, ele pega o áudio no negócio do microfone.
Não, você não. Ele pega o do... Você pluga o transmissor no celular.
Ah, isso.
Tá, e o outro solto no...
E o microfone você, mesmo
o celular
pra você.
Vai virar uma câmera, é.
Entendi. É, eu vi que o pessoal faz muito isso. Aliás, tá usando muito esse microfone da Rode. Até na rua. Os caras, porque ele é quadradinho, pequeno, segura na mão. É, aí vai, tipo, meio que entrevistar alguém, fica meio que usando assim e tal. É. Ou segurando meio das duas pessoas, assim.
Exatamente. E fica bom pra caralho, cara. Funciona bem pra caralho. É, eu gravei no carro com os meninos, assim, lembra? É, eu tava o Turma, o Lee e o preparador físico do Potan no banco de trás, segurando um daquele no meio.
Entendeu? É, então, essa é a ideia, porque o microfone celular é bom pra caralho também. Né? Só que em lugar, tipo, num parque que vai ter um monte de gente, aí vai pegar muito barulho. Então aí um desse, bota aqui do lado assim, aí às vezes fica bom. Porque eu faço isso na viagem, pra não deixar de gravar, eu gravo ali e posto pelo celular mesmo, nem edito, sabe? Tipo, gravo ali e tal. Porque fica com conteúdo e pro pessoal é legal, porque é um pouco diferente, né, do que gravar aqui em casa. É que aqui no Brasil não tem muita opção, né? Vou sair, vou gravar na rua, sei que lá.
É, não, é foda. É foda.
Mas aí é legal. Mas é isso, fim.
Bom, vamos. Vê se você quiser também qualquer coisa, eu tô indo, né, cara? Eu levo pra você. Agora também. Tá. Agora em agosto, julho. Fim de julho. Bom, obrigado todo mundo, se inscreve, deixa o like, se inscreve no Diretaço, se inscreve no Instagram, não, se inscreve no Emanha Hoje, segue a gente, e é isso aí. Obrigado, até logo, até mais.
Goodbye.